tipo, na metade, vamos chamar de metade, velho, da nossa semana.
Exatamente.
Além do sábado.
Exatamente, foram dois episódios, aí mais dois, quer dizer, a partir de agora, né, mais dois episódios da nossa semana, tratando desse assunto. Primeira semana aqui, Além dos Fatos.
Começamos Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo. Na metade, vamos chamar de metade, velho, da nossa semana.
Já
votou? Eu também já votei. youtube.com/NovoTempoRádio para participar com a gente por comentários, perguntas e também pela nossa enquete, tá? Hoje vamos falar sobre o sábado no tempo do fim, velho. Vou deixar você fazer a introdução e o pastor que segura aí a ansiedade um pouquinho para saber da enquete.
Pois você que está acompanhando aí o Além dos Fatos.
Faça como veríssima, abre aí o YouTube,
já votei também.
Já votou? Eu também já votei. youtube.com/NovoTempoRádio para participar com a gente por comentários, perguntas e também pela nossa enquete, tá? Hoje vamos falar sobre o sábado no tempo do fim, velho. Vou deixar você fazer a introdução e o pastor que segura aí a ansiedade um pouquinho para saber da enquete.
De um dia. Pois é, pois símbolo profundo, você que está acompanhando aí, de lealdade, adoração, tá começando, e esperança. Então, e quando olhamos para a Bíblia, refletir sobre o sábado, importante. Quando olhamos para a Bíblia, percebemos que o sábado não é apenas uma lembrança da criação que virá no
ou
futuro,
um mandamento do passado.
Tá, ele aparece também nas profecias que falam
sobre esse assunto
os últimos dias
que eu te pergunto aqui
na
nossa enquete, não se você acha que o sábado vai ser fator decisivo nos últimos dias. 96% disseram que sim, 4% disseram que não até o momento.
Sábado,
mas para aqueles que estavam com saudade, ele retornou, pastor Gilmar Batistotti.
Ele voltou.
Estamos aí. Uma alegria estarmos juntos.
Regule conosco.
Sim, eu sinto falta.
Sobre esse
tá
assunto que eu te pergunto aqui na nossa enquete,
ontem,
se você acha que o sábado vai ser o fator decisivo nos últimos dias. 96% disseram que sim, 4% disseram que não até
perdoado.
O momento. Mas para aqueles que estavam com saudade,
estávamos
ele retornou, pastor Gilmar Batistotti.
Ele voltou. Estamos aí. É uma maravilhosa.
Uma alegria estarmos juntos.
Pará. Sim, eu sinto falta. A gente estava em
atividade.
Fui até
Altamira,
eu pedi desculpa
para ele.
Única, e fui até um lugar chamado Medicilândia, que é a terra do cacau.
A gente se reconciliou.
Pastor Robson, se você pecar, você já estava perdoado. Vou falar, leve o pastor Robson. Estávamos em atividade, olha, é assim, é contagiante.
Numa região maravilhosa.
Para.
O puríssimo.
Não, você sabe que eu trouxe, além do açaí, fui até um porzinho de açaí, que é básico, né?
É o mínimo.
Dessa vez eu trouxe um monte de cacau.
Para todos nós aqui. Para todos nós aqui. Afinal de contas, segundo e terça, nós estávamos aqui orando por você.
É assim.
Mas eu quero mandar um abraço,
que a gente tem ouvintes ali próximo da cidade de Santarém.
O puríssimo.
Você sabe que eu trouxe, além do açaí,
foram momentos maravilhosos.
Tive alegria, velho, de fazer um batismo.
Dessa vez,
eu não fazia muitos anos
de cacau. Para todos nós aqui. Para todos nós aqui. Afinal de contas, segundo e terça, nós estávamos aqui orando por você.
Foi significativo.
Mas
foi
eu
bom
quero mandar
demais,
um abraço, porque
demais.
A gente tem
eu
ouvintes ali próximo da cidade de Santarém,
Rio,
né?
No ano passado, numa missão lá para a Amazônia. E
foram momentos maravilhosos.
É
tive
uma
alegria, velho, de fazer um batismo.
Só de assistir,
que eu não fazia há muitos anos.
É o último
no
Rio
que eu fiz. Foi quando eu estava na missão.
Fazia tempo que eu não fazia batismo no Rio.
Então foi maravilhoso. Foi significativo.
Foi bom demais. Bom demais.
Eu presenciei dois batismos. Em Rio, no ano passado, numa missão lá para a Amazônia. E é maravilhoso. É uma sensação maravilhosa. Só de assistir, imagina participar.
É o último
ano
que eu fiz foi
semana,
quando eu estava na missão no Chad.
Eu queria aproveitar cada segundinho do nosso programa de hoje, porque
foi
o tema é muito importante.
Um
assim como os outros dois
do
foram
Pará,
também, a gente aproveitou bastante. Hoje eu quero fazer
ouvintes,
igual, aproveitar o máximo que pudermos, velho. Então, já vou trazer a primeira pergunta aqui, só relembrando a enquete, que mudou agora para 97% contra 3%. A maioria dizendo que
tamo
acha
junto.
Que estamos aqui para nossa
vamos
semana, para dar um sequência. Eu queria aproveitar
lembrar
cada segundinho do nosso programa de hoje, porque o tema é muito importante. Né? Assim como os outros dois foram também, a gente aproveitou bastante. Hoje eu quero fazer igual, aproveitar o máximo que pudermos.
012981.
Já vou trazer a primeira pergunta aqui, só relembrando a nossa enquete, que mudou agora para 97% contra 3%, que é o 20 nosso, que estava nos outros dois dias, fator decisivo nos nos últimos dias. Que ele fez uma pergunta muito interessante, acho que na segunda-feira. E aí eu guardei a pergunta dele para hoje. E aí a pergunta dele é como eu quero começar o programa. Ele perguntou o seguinte: existe algum versículo no Novo Testamento que ordene a guarda do sábado?
Falei pro Abner, Dutra, que é o ouvinte nosso, que aparece nos outros dois dias, segunda e terça,
pro tempo do fim.
Que ele fez uma pergunta muito interessante, acho que na segunda-feira. E aí eu guardei a pergunta dele para hoje. E aí a pergunta dele é como eu quero começar o programa. Ele perguntou o seguinte: existe algum versículo no Novo Testamento que ordene a guarda do sábado? Então eu quero começar entendendo se o sábado aparece no Novo Testamento, para então a gente ir pro tempo do fim. Mas aí também tem o YouTube.
É, exatamente.
Quem é para participar e responder?
Ele é ouvinte premium.
Eu não sei o que você falou.
Eu queria fazer devolver a pergunta carinhosamente da seguinte forma: existe algum versículo no Novo Testamento
o microfone
que diga que os mandamentos precisam ser confirmados?
Você veio aqui para me ver e tal, cara.
Porque essa premissa é falsa.
Mas aí também tem o YouTube.
Veja, a lei do Senhor é eterna.
Quem é para participar e responder?
Ele é um dos 10 mandamentos ou todos os outros mandamentos?
Eu queria fazer devolver a pergunta carinhosamente:
esses mandamentos só valem até Cristo.
Existe algum versículo
então,
no Novo
existe
Testamento
uma construção
que diga que os mandamentos precisam ser confirmados?
De que mandamentos precisam ser confirmados?
A minha palavra, essa premissa é falsa.
O testemunho de
veja,
uma pessoa,
a lei do Senhor é eterna.
Quando Deus elaborou os mandamentos,
a legislação
deu,
para que a gente
não deu
fizesse
10 mandamentos,
ou todos
tem que ser confirmado por duas ou mais
com código de
palavra
validade.
Do Senhor.
Não.
Esses mandamentos só valem
quando
até
Deus
Cristo.
Falou lá nos 10 mandamentos,
pelo contrário.
Ele não disse que aquilo era uma necessidade, porque a
construção e essa construção
então dizer que é uma necessidade
mandamentos precisam ser confirmados.
A minha palavra precisa ser confirmada.
O testemunho de uma pessoa
não vai
num julgamento
vai
quando Deus elaborou
bíblica,
a legislação
nem no antigo,
para que a gente fizesse julgamento,
que diz,
ele tem que ser confirmado
por
duas ou mais testemunhas.
A palavra
e se a gente fosse
não?
pensar... Quais outros
quando Deus
a gente
falou
vai ter
lá nos
10
mandamentos?
Então,
ele
não
disse
assim,
que aquilo era uma necessidade,
mandamento
porque ali
vai
ser repetido
aqui.
Então,
você
dizer
não vai,
que é uma necessidade
estão
de confirmação
no então,
você está sujeito
na palavra
repito,
de Deus
de uma
forma que as pessoas têm de obedecer.
Da qual você não vai
então,
não
a maneira como
nem
o povo está
obedecendo está
determinando.
Então,
nem no antigo,
seguinte,
nem no novo,
que esse elemento é muito importante.
Diga que existe uma necessidade de confirmação.
Quando você tem,
e se a gente fosse pensar, quais outros
a gente vai ter confirmação?
Que ela
tá,
pode ser contaminada
com
a cultura,
o mandamento
profundamente
enraizada.
Você
vai ter
uma palavra profética
enfatizando
o combate a essa
então você
está
sujeitando a palavra de Deus
à forma que as pessoas
têm
de obedecer.
Muito recorrente.
Então a maneira como o povo está obedecendo está determinando.
Não fale de Baal.
Eu acho que esse elemento
é muito
importante.
Mas, por exemplo, Elias não falou de sábado.
Quando você
tem
no
contexto
bíblico
o que ele está combatendo é outra transgressão.
Pode ser contaminado com a cultura.
Quando Israel
volta
profundamente
enraizada,
você vai ter uma palavra profética enfatizando
o problema de Israel
na volta do cativeiro não é a transgressão.
Por exemplo,
você tem uma idolatria
de
Baal,
ter sido abandonado,
como foi
então,
para isso
que você vai ver um profeta naquele
período. O problema
período
é que eles não
transformaram
de
o mandamento.
Mas, por exemplo, Elias
falou
que
sábado.
O mandamento ficou distorcido.
E por que Elias não fala de
por uma tradição?
Porque o que ele
e o fundamento
do mandamento
é outra.
Então você passa a ver Jesus muito
volta
mais
do cativeiro,
ele volta
a guarda,
do cativeiro
do que instituindo
a guarda. Disse aqui ontem.
Então o problema
é
que
Israel
na volta do cativeiro não é a transgressão.
Nas cartas,
o mesmo problema.
Como foi para isso que
ele voltar
algumas coisas
e o Senhor
vai dizer não. O mandamento
um
código
dizer,
que
né?
o mandamento
Paulo,
ficou distorcido e eclipsado
dizer, é
por uma
forma.
Tradição.
E Paulo fala
e o fundamento
muito.
Do mandamento
14 epístolas.
Então
mas
você
tem
passa
muita coisa
que Jesus
não falou mais.
Por que Paulo não falou
a guarda?
Por que não era um problema para ser resolvido
a
leitura do Antigo Testamento?
Então, porque vai acontecer nas cartas
então,
também.
Veja, a palavra
cartas,
de Deus
vai ter
eterna,
o mesmo problema.
Uma coisa nesse sentido é importante lembrar.
Algumas coisas e o Senhor vai dizer, não, os apóstolos vão dizer, né? Paulo,
exatamente, que
é
a Bíblia Escrituras de Gênesis
e Paulo fala muito.
Então, como que Jesus se referia?
Mas tem muita coisa
que
Paulo não falou.
Por que que Paulo não falou?
Por que
aquilo
não era um problema para ser resolvido
a leitura do Antigo Testamento?
Então, veja, a palavra de Deus é
a lei, os profetas,
eu creio que
uma coisa nesse sentido é importante lembrar.
Por Moisés e
a concepção de Antigo e Novo
Jesus vai falar
editorial.
Vai se revelar para os dois discípulos
Escrituras de Gênesis
e
Apocalipse.
Ele vai falar
sobre Jesus se
referia
aquilo que nós
chamamos
de
profetas,
falaram
sobre
ele.
E aí, quando você chega, ele fala, e aí é um paralelismo, né, que ele fala, e começando por Moisés,
ele refere as escrituras, a lei aos profetas, Moisés,
todas as escrituras.
Começando por Moisés,
quando Pedro se refere aos textos de Paulo, que já estão sendo reconhecidos como textos inspirados canônicos, ele fala assim,
os heréticos distorcem as palavras de Paulo, como fazem com as demais escrituras.
E aí, quando você chega, ele fala, e aí é um paralelismo, né, que ele fala, e começando por Moisés, correndo por todos os profetas,
escritura. E não há uma diferença nesse sentido.
Quando Pedro se refere aos textos de Paulo, que já estão sendo reconhecidos como textos inspirados e canônicos,
ele fala assim,
mas numa fase dos hereges, onde distorcem as palavras de Paulo para a proclamação da glória da salvação, ela se encontra um eco.
O Antigo Testamento é escritura.
E você não tem mais um povo que seja étnico e preso a uma extração geográfica.
Não há uma diferença nesse sentido.
Esse ponto de ruptura não existe. O que existe é uma transição.
Toda
histórica,
toda divinamente
não num novo plano da redenção, então, mas numa fase do plano da redenção, onde a estratégia divina para a proclamação da glória da salvação, ela se encontra um eco a partir do momento que o sacrifício foi pago em Cristo. E você não tem mais um povo que seja étnico e preso a uma instância geográfica.
Temos Paulo vai reforçar isso quando vai dizer para Timóteo que toda a escritura,
com objetivos diferentes para tratar
determinados assuntos que eram essenciais para aquele momento. Quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, ele tem um objetivo. Quando ele vai escrever a carta aos Colossenses, ele tem outro objetivo.
Uma parte.
Quando ele vai escrever aos Gálatas, ele tem
outra parte. Outro problema.
Então, se ele não se cita por literário, é válido.
Quantas vezes Paulo falou de
objetivos diferentes para tratar determinados assuntos?
E aí volta
que eram essenciais para aquele momento.
A gente, quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos,
quando a gente fala sobre a existência de Deus,
quando ele vai escrever a carta aos Colossenses, ele tem outro objetivo.
A Bíblia parte assim, quando ele vai escrever os Gálatas, de
ele tem outro problema.
E quando a gente vai ler sobre o sábado, é válido, né?
Quantas vezes Paulo falou
parte
de dízimo?
Da ideia de
que está sólido.
E o que há, como você disse, são correções de rotas.
A
gente, maneiras como ele fala.
É que nem agora, quando a gente fala sobre
é
a existência
óbvio
de
que a gente
Deus.
Tem inúmeras citações do sábado.
A Bíblia parte da existência de Deus.
E eu vou citar um aqui, Marcos capítulo 2.
A gente vai ler sobre 27. Sábado.
O sábado foi estabelecido
da ideia de que
por causa do homem
e não o que há, como homem você disse, por são correções
causa
do rotas. Sábado.
Exatamente.
E sorte
maneiras
que o filho do homem é
senhor
agora,
do sábado.
Pra
é
nesse
óbvio
texto,
que a gente
o
tem
sábado
inúmeras
foi feito
citações do
não
sábado.
Sei que
nessas correções de rota.
E eu vou citar um
então,
aqui,
pra mim,
Marcos capítulo 2 e o
sábado
verso
foi feito pra mim.
Então,
o sábado foi
estabelecido, mas ele não diz que você é o
por
senhor
causa
do sábado.
Exatamente.
Ele
não
foi feito por
homem
sua causa,
por
mas
causa
o senhor do sábado não é por
e
sua causa.
Exatamente.
O filho do homem e o do sábado continua sendo no filho do homem.
Exato. Então, assim,
o sábado
é aquela coisa que a gente já conversou, né, Robson?
Não sei.
Que a gente adora ser protagonista de tudo, né? A gente adora ser.
Pra mim é que
sou.
Sábado foi feito pra mim.
Você precisa do sábado.
O sábado foi
filho,
feito por sua
você.
Causa.
Aí
mas
a gente
ele não
disse
que
não
você
quero.
É o senhor do sábado.
Exatamente.
Eu não quero.
Ele foi feito por sua
dia.
Causa, mas o senhorio do sábado não é por sua causa.
Exatamente.
O senhorio do sábado
e aí eu começo a
falar
um monte de justificativa.
É aquela coisa que a gente já conversou, né, Robson?
Que a gente adora ser protagonista de tudo, né, cara?
Mas a gente
adora ser.
Eu
acho que, não sei se você já trabalhou historicamente,
você
precisa
do sábado.
Aconteceu
uma
aí pra você. Aí a gente disse, não,
eu
não quero.
Cuidado com determinados argumentos.
Eu não quero. Outro
porque
dia.
Se eles forem válidos,
eu não quero o sábado.
Não
eu
vai
quero
desaparecer
outro dia.
Só o sábado.
E aí eu começo a arrumar um monte de justificativa. Com
se
todo carinho,
é
você que está me
precisa
ouvindo,
de confirmação,
com todo
ele
carinho,
é válido para sábado,
todo, né?
Você perceber que sua,
mas a gente
todo
começa,
o seu conjunto doutrinário vai desaparecer
que,
também.
Não sei se vocês já trabalharam historicamente
é
essa mudança.
Ela é falsa.
Aconteceu porque ela foi
uma realidade bíblica do Antigo Testamento.
E aí,
resumindo,
cuidado
com
a palavra de Deus
no momento, porque se eles forem válidos, não vai
e
desaparecer
aí, só
o sábado.
Para reforçar um
vai
pouquinho,
desaparecer
sim, né?
Todas as outras
a
coisas.
A gente não está falando isso porque
se
nós somos adventistas.
Se precisa de confirmação,
dia,
ele é válido
não,
para
não
sábado?
Não é por isso.
É porque o sábado não é só para gente.
Exatamente. Não é uma competição eclesiástica.
Que a premissa é falsa.
Né? A gente não está competindo
é
com a igreja.
Uma
é que a gente
de
tem muita essa coisa
a palavra
aqui, né?
De
no
Deus
Ocidente.
Não precisa de provas.
Né?
Ele é a prova.
cristão.
E aí, só para me
um pouquinho, assim,
de
né?
competição.
A gente não está falando isso porque
não
nós
é
somos
sobre competição. É sobre o que a Bíblia diz.
Não é por isso.
Não é sobre quem chega. Gente.
Exatamente. Não é uma competição sobre Cristo. A gente está compartilhando.
Não está competindo.
Às vezes a gente quer ficar brigando.
É que a gente.
Sobre alguns temas.
Tem muita essa coisa aqui no Ocidente.
O sábado, querido nosso ouvinte
cristão, que fez sul-americano,
o Ocidente.
Foi feito.
De competição.
Por causa da gente.
Não é sobre competição.
Vocês falaram
é sobre o que a Bíblia diz.
É muito estranho, nós estamos ouvindo.
Desculpa, Vila. Exatamente.
Não, eu
estou
aqui para falar uma vez e aprender. E
a gente fica brigando.
É
a vibe do Batistote.
Sobre alguns temas. Não está aprendendo aqui.
Ninguém acreditou nele, não.
Olha só, vocês falaram um pouquinho sobre Paulo também. E aí Paulo é uma figura importante quando entra aquele argumento de que o sábado no Novo Testamento ele não precisa mais ser guardado, né? É usado
não,
alguns,
eu tô aqui pra
alguns
falar
versículos
uma vez
que eu
separei aqui, inclusive.
Mas quando eu ia ler sobre esses versículos, chegou uma pergunta interessante aqui do
ninguém,
ouvinte.
Ninguém acreditou nele, não.
Então eu vou fazer o seguinte, vou segurar
vocês
um pouquinho a minha
pergunta,
um pouquinho sobre
a pergunta
Paulo
do André.
Também.
Manda
e
do
aí
André.
Paulo é uma figura importante quando entra aquele argumento
Olha,
de que
o
sábado
ele perguntou
o seguinte,
ele não precisa mais ser guardado.
Se o sábado é tão importante guardar,
alguns versículos que eu separei aqui, inclusive, em Atos 15, não foi decidido também guardar o sábado nas orientações dos gentios.
André Elias. Então eu vou fazer o seguinte, vou segurar um pouquinho a minha pergunta, vou trazer a pergunta do André.
É muitíssimo importante, historicamente falando. Pega a fila.
Veja, existem instituições judaicas.
Olha, o André, ele pergunta o seguinte pelo nosso YouTube. Se o sábado é tão importante guardar, por que então, no concílio de Jerusalém, em Atos 15, não foi decidido também guardar o sábado nas orientações aos gentios?
Veja o que é rico para aquele povo e você vai saber o que era importante.
É muitíssimo importante, historicamente falando.
Veja, existem instituições judaicas,
no hebreu,
do povo de Deus.
É fácil tirar a circuncisão
para você entender o que é.
Olha o trabalho que dá. Paulo morre discutindo
circuncisão. Seus ritos.
Porque é uma instituição
quando
profunda,
você olhar,
tão
citar,
profunda
daqui,
que a pessoa fala assim, mas como?
Veja o
como?
Que é rito para
eles demoram
povo,
muito,
o que
é muito para aceitar esse novo símbolo.
Então, se existe
exemplo,
uma instituição no povo de Deus,
quando a gente pensa
Abraão,
no
que
hebreu,
é profunda,
é
fácil
uma marca
tirar
de
circuncisão dele,
é o sábado.
Olha o trabalho que dá. Paulo morre
os meus sábados para que saibais
porque
que
é uma instituição
Senhor,
profunda, tão profunda
será
que a pessoa fala assim, mas
mim,
como?
Voz.
É chegar para um brasileiro,
eles demoram
por exemplo,
muito,
dizer para ele
para
não pode mais falar português.
Esse novo símbolo.
Se existe uma instituição no povo de Deus, desde Abraão,
que é profunda, que é uma marca de identidade,
você é o sábado.
Eu tenho certeza absoluta.
Santificai os meus sábados
para que saibais que eu sou o Senhor com negação de sábado,
e será sinal entre mim e vós.
É chegar para um brasileiro,
por exemplo,
dizer para ele que não pode mais falar português.
O nível de profundidade que essa
instituição. É falar para um paulista,
falar
assim, você pode falar qualquer coisa.
A transgressão do sábado no Antigo Testamento é punida com morte.
Sábado uma marca de identidade profunda.
Veja,
quando
você,
Jesus é
eu tenho certeza
cruz,
absoluta
Jesus é
que se
o corpo
de
Jesus
é colocado na tumba sem
nenhum
nasceu,
tipo de preparo.
Isso
é coisa mais justificável
do que você preparar
porque
um corpo de
não
Jesus.
Converteria
ele é colocado na cruz
sem
nenhum
tipo
de
preparo
de profundidade.
Vão para casa para guardar o sábado
e vão
cuidar do corpo do rei do universo somente depois do pôr do sol.
Sábado é uma marca de identidade profunda.
Eles não tratam, eles não limpam o corpo, eles vão levar as especiarias,
o corpo de Jesus
colocado na tumba sem
nenhum
é uma
tipo
instituição
de preparo,
é coisa mais justificável.
Então eu repito que você preparar
é
o corpo
profundo,
ele é colocado
no
cristianismo
nasce
tipo de preparo
ao
sábado,
vão para casa para guardar o sábado
existiria.
E vão cuidar
nenhuma
do corpo do rei do universo
somente depois do pôr do sol.
Então quando qual é a pergunta?
Além o corpo, eles não tratam, eles não limpam o corpo, eles vão levar as especiarias e os perfumes
da circuncisão e não
depois é uma instituição muito
profunda.
O Concílio de Jerusalém,
essa resposta é a resposta da primeira pergunta.
Porque
se o cristianismo
não é discutido
em negação
simples
ao sábado,
assim, não era
um
problema.
Ele não
é um problema.
E aí eu
não
faço
pergunta
assim, né?
Se a gente comparar com a circuncisão,
a igreja
então,
cristã tinha outros problemas? teve outros problemas.
Muitos, é, muitos. Entre eles, por exemplo, é por que Paulo não trata da divindade
do tema do Zancaba,
que é um problemão que vai surgir de Jerusalém. Essa resposta é a resposta da primeira pergunta.
Se a gente estudar só o Antigo Testamento,
o sábado não é discutível.
Uma teologia do Espírito Santo
plena hoje. Não era um problema.
Não é um problema.
E aí eu faço a pergunta assim,
Santo não é uma figura tão central. O Novo Testamento tem
outros problemas?
Teve
outros problemas?
Muitos. Não há uma deles, por exemplo, por que Paulo não trata da divindade do Espírito Santo,
que é um problemão que vai surgir
historicamente.
É um sinal
de adoecimento.
E quando a gente fala de menos,
se a gente estudar só o Antigo Testamento,
também.
Você consegue desenvolver uma teologia
do Espírito
Santo?
Por que não foi tratado
pleno
hoje?
Porque o problema que eles estavam resolvendo
de concílio
eram aqueles
que eles queriam que os gentios convertessem e fossem circuncidados. E você tem que fazer. Paulo vai dizer isso em Gálatas. Então,
não há uma discussão sobre isso.
E os cristãos são convertidos em Gálatas e aí Paulo vai embora, eles vão chegar e vão dizer assim, não.
Quando a gente fala de menos sobre coisas que Deus falou demais também.
Tem mais umas coisas aqui.
Por que não foi tratado?
Porque o problema que
é
isso que vocês estão dizendo,
era aqueles
que eles queriam que os gentios convertessem e fossem circuncidados.
Como,
por exemplo, Paulo vai dizer isso em Gálatas.
Não estava dando atenção para as viúvas.
Paulo vai, os cristãos são convertidos em Gálatas e aí Paulo vai embora.
Mas o problema aqui é assim, não.
Paulo pregou só uma parte para vocês. Tem mais umas coisas aqui. Né? Aí Paulo vai escrever e diz assim, que é
o
isso que vocês estão dizendo?
Um né?
Então assim, esse não era o problema. A igreja teve outros problemas. Teve outros problemas, como por exemplo, não estavam dando atenção para as viúvas.
Mas quanto que a gente precisou convencer as pessoas a doar coisas para
Teve vários outros problemas. Né? Mas
nada,
o problema
nada,
é que
esse não é um problema em tragédia.
Teve uma,
vão responder. Uma enchente no
Você
Rio Grande do Sul.
Parar o caminhão e tal.
A gente parte da nossa
tentando eliminar os
O nosso problema foi as coisas
que
apareceram.
Isso é uma questão problemática para o Brasil.
Mas nesse sentido, quando há uma tragédia,
o problema não era doação.
Não é doação, é cultural.
Por que a igreja não reclamou
que a gente precisou convencer as pessoas a doar?
Porque as pessoas doam.
Simples assim. Então essa é a mesma questão sobre
nada, porque isso não é um problema em tragédias
guardando
no Brasil.
Sábado,
assim,
no Novo Testamento, eles vão guardando,
parar o caminhão,
isso faz parte da vida deles.
Tentando eliminar os golpes
mas, pastor,
e outras coisas que apareceram.
Se continuam guardando,
isso é uma questão problemática
e a gente mencionou Paulo
mas, nesse
também,
sentido,
agora eu vou puxar para a pergunta que eu tinha separado.
Não é doação.
Então, o que Paulo quis dizer quando ele fala em Colossenses 2, 16 e 17 sobre ninguém vos julgue por causa do sábado? Não seria aí, tipo, algo
E eles continuam guardando o sábado.
Tudo bem se você não guardar o sábado, que ninguém vai te julgar
parte
por conta
da vida
disso.
Deles.
E mais então, um outro, uma outra
pastor,
passagem também.
Se continuam guardando.
É em Romanos 14,
a Paulo,
5 a
também.
6.
Agora eu vou puxar para a
pergunta
que eu
Paulo estaria relativizando
então,
o sábado.
O que Paulo quis dizer quando ele fala em Colossenses 2, 16 e 17 sobre ninguém
tá
o julgue por causa
sábado
do sábado? Não seria aí,
um
tipo, algo
eles,
como... Tudo
Paulo
bem
tá
se você não guardar o sábado, que ninguém vai te julgar por conta disso. E mais uma outra passagem também. É em Romanos 14... 5 a 6.
6.
Nessas passagens, Paulo estaria
ninguém
relativizando
pois o
sábado
por causa
essa importância?
De comida e bebida ou de dia de festa?
Em nenhum momento. Aí a gente tem que voltar
nova,
àquilo que
sábado.
A gente está falando. O
Porque
sábado
tudo
continuou
isso
sendo um
tem
dia para eles.
Sombra.
Eles parte disso. Paulo está fazendo o quê? Nesses dois textos, e acho que vale a pena
corrigir
que a vida vale a pena... Porém, o corpo é de começar com o dia.
Quando a gente analisa
o contexto do livro de Colossenses,
ninguém pôs
o julgue por causa de comida e bebida, aquilo que o pastor Robson
festa,
falou.
É uma correção
de
rota
que
sábados
estavam,
porque tudo
retornando
isso tem sido
a
sombra.
A gente tem duas formas de entender esse texto, tá?
Prenúncio
das coisas
eles estavam
que
haviam de vir.
Aquilo que,
porém, o corpo
aquelas
é
festas,
de
aqueles costumes que
quando a gente analisa
Cristo,
o contexto
que,
do livro de Colossenses, quando
tinha
a gente
uma referência para eles, era uma
propósito,
aquilo
que o pastor
Robbins
falou.
E que se cumpriu em
é
Cristo.
É uma correção de rota.
Tudo aquilo
então
era um prenúncio.
Então eles estavam retornando
para
isso e queriam impor à igreja.
A gente tem duas formas de entender esse texto, tá?
A igreja que estava... Tinha
uma
sido
eles estavam
porque
retornando
que era
igreja
aquilo
que...
Então a gente tem que pensar assim,
aquelas
era
festas,
judeu,
aqueles costumes
o judeu que
apontavam que
trouxe
para Cristo
carga
e que
cultural
tinha uma referência
para
eles, era uma referência
agora para essa nova
né?
comunidade
e que se cumpriu em Cristo.
E era o gentil que
tudo
trazia
era
a carga também.
Então eles estavam retornando
e aí os judeus
queriam impor a igreja
queriam impor
essa carga
a
igreja
que
estava
para os gentios.
Então dá
para
a gente entender esse sábado
igreja
agora.
Então a gente
porque sábado
assim,
é como
um
feriado,
judeu,
é como festa,
o judeu
festas,
que trouxe
ou dá
para
a gente entender também como uma forma equivocada, né, que eles agora, estavam
essa
tendo
nova comunidade
que era,
daquilo que era
o gentil que trazia sua carga
então,
também.
São duas maneiras da gente entender.
E aí os judeus queriam impor essa carga cultural para os gentios. Então dá para a gente entender esses sábados aqui, porque sábado é como feriado, é como festas, festas. Ou dá para a gente entender também como uma forma equivocada que eles estavam tendo daquilo que era, daquilo que realmente deveria ser o sábado. Então são duas maneiras da gente entender.
É um shaba, é o dia de cessar o trabalho.
Continuando,
mas o primeiro dia da Páscoa, do complexo da Páscoa, eu comecei essa explicação, vale voltar.
É um dia de cessar o trabalho.
O pastor Bartolomeu falou, o primeiro dia da festa da expiação e o último são dias de cessar o trabalho, tabernáculos, assim. E essas festas têm limitação específica, por exemplo, a festa dos tabernáculos, você não vai.
Quando Deus fala assim, cheia de comida, de bebida, e quando você vai fazer a oferta, você não só tem
shaba, é o dia de cessar o trabalho.
É diferente de um holocausto.
Mas o primeiro dia da Páscoa,
não se come, mas ali você vai comer, tem bebida e você vai levar o órfão, a viúva,
o primeiro dia da festa de expiação e o último são dias de cessar o trabalho.
E qual é a parte importante? Assim,
e a Páscoa, especificamente, ela aponta para um evento dos tabernáculos. Você não vai
e a Páscoa cheia de comida, para de bebida,
Cristo a nossa Páscoa.
E quando
no
você vai fazer oferta,
morre,
você não só tem
festa
comer,
como
levar
sombra,
comida, diferente de um
que seja,
estava
apontando para uma realidade, você não está vendo
você vai comer,
a figura real
e você vai levar
sombra.
O
então, se você
a
seguir a
uva,
o imigrante, você vai chegar no objeto que está projetando ela.
E qual é
então, quando você olha para a Páscoa, vai chegar lá,
Cristo acolheu
o
Pascal,
João Batista bateu o olho e fez isso.
Eis o Cordeiro de Deus
e
que tira o pecado do mundo.
Cristo é a nossa Páscoa.
Cristo é a nossa Páscoa.
A festa do
no momento em que Cristo morre,
que é interessante que na festa
como
a
oferta sombra,
um com fermento.
Ou seja, estava apontando para uma realidade.
Ou seja,
você
o
não
pecado
tá vendo
vencido no
a figura
meu
real. Você tá vendo
ele
uma
agora
sombra,
tem que ser
então,
vencido
se você seguir
pecado,
sombra,
na vida do outro.
Você vai chegar no Pentecostes,
é uma festa que
projetando ela.
No sentido quando você olha para a Páscoa, vai chegar dali que
Cristo é o Cordeiro Pascal. João Batista bateu o olho e se cumpriu.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é a nossa Páscoa.
Primícia se cumpriu. Tudo isso no primeiro século.
Pentecostes se cumpre.
Agora, qual que é a grande questão?
É um pão com
se
fermento.
Essas festas vão apontando para eventos futuros,
ou seja, o pecado vencido
o
no meu povo,
Paulo
ele
vai dizer
agora
assim,
tem que ser vencido
tudo isso,
no
ele não fala que tudo isso foi sombra.
E Pentecostes é uma festa que se cumpre.
Ele fala que tudo isso
da proclamação evangélica,
que é
dali
porque,
por
exemplo,
de Deus
a festa da expiação,
então, uma festa
se cumpriu, Páscoa se cumpriu,
ela está quase 2000
anos
na frente dessa discussão.
Se cumpriu, tudo isso no primeiro século.
Então, qual é a grande discussão
Pentecostes
aqui?
A festa
agora, qual é a grande questão?
Se essas festas vão apontando para eventos futuros,
olha o que Paulo fala aqui.
Se tabernáculos
Paulo vai dizer assim,
porque tudo isso,
vale
ele não fala que tudo isso foi
o argumento
sombra.
De quem não faz essas festas
ele fala que tudo
hoje,
isso é a de
tem
que
sido sombra,
não tem tempo.
Porque, por exemplo, a festa da expiação,
não tem cordeiro
se foi dia,
então se desestrutura,
porque se não tem
ela
festa
tá
sem
quase
sacrifício,
dois mil
e Cristo
frente dessa
todos os sacrifícios.
Então,
mas
qual é a grande discussão aqui?
Se a festa
que a festa
da
não
aponta,
se
ela ainda está no futuro.
Ela vale ser
só
repetida.
Que alguém fala assim, mas uma vez que Cristo, o cordeiro, morreu,
se
e não há mais sacrifício,
ela vale ser repetida.
O argumento de quem não faz essas festas
que Cristo dá o start da história,
e eu não preciso fazer
não tem
festas.
Templo.
E algumas pessoas estão fazendo
não tem cordeiro para morrer,
então se desestrutura.
Só que daí eu chego para Gilmar
e
falo assim, cara,
e Cristo cumpre todo o sacrifício.
A festa dos
mas
tabernáculos, eu faço esse
aquilo que a festa
casa,
aponta, ela ainda está no futuro.
O tabernáculos é milênio.
Só que alguém fala assim, mas uma vez que Cristo, cordeiro,
casas,
morreu, e não há mais sacrifícios,
faz,
e
então
o templo se tornou obsoleto, eu já compreendi agora, porque Cristo dá o start da história, e eu não preciso fazer festa.
Eu estou colocando um complexo
e algumas pessoas estão fazendo religiosas que não se cumpriram.
O que Paulo diz?
Só que daí eu chego para Gilmar e falo assim,
tá tudo
cara,
bem se uma pessoa quiser
cumprindo
a festa
dos tabernáculos,
que eu faço esse rio.
Mas isso não faz de vocês mais crente que
porque
ninguém.
O tabernáculo é milênio.
E ninguém vos julgue.
O sábado
aqui não é semanal.
Casas,
porque se você está descumprindo o sábado
mas
semanal, você está
então
sendo julgado por Deus e está em transgressão. Agora, o que é ritual, há uma discussão sobre isso que Paulo está levando eles à
superioridade religiosa.
Ninguém vem com esse complexo de superioridade.
Ninguém vos julgue
uma perspectiva diferente da teologia
em casa de uma
porque esse complexo de superioridade era natural deles também, né?
E ninguém
que ele vai enfrentar em Corinthians.
Não é
semanal. Exatamente.
Porque se você está descumprindo
um pouquinho,
semanal, você está sendo julgado por Deus.
Está
em transgressão.
Tempinho, mas já
agora, o que é ritual, há uma discussão sobre isso que Paulo está levando eles à maturidade, eu falo. Mas ninguém se vê com esse complexo de superioridade porque você tem uma perspectiva diferente da teologia cristã.
Porque esse complexo de superioridade era natural deles também, né?
Exatamente. Mas que ele vai enfrentar em Corinto.
Por que guardar o sábado?
Exatamente.
Vamos pausar um pouquinho? Né? Já, onde está Deus quando acontecem tragédias? Muda alguma coisa? A resposta para todas as suas dúvidas está na Bíblia. E você pode estudá-la com a gente. Mande uma mensagem para o WhatsApp 12 982 44 44 49.
Voltamos com Além dos Fatos, nossa semana especial sobre o sábado aqui.
Estamos de volta.
Quer que você participe. Isso. Já lemos perguntas aqui de ouvintes, né?
Exatamente. O programa fica bom exatamente quando você pergunta, quando você se manifesta. E a gente quer, com certeza, presentear você também que está acompanhando a nossa programação. Tem guia de estudo que foi preparado.
Voltamos
com, muito
com Além
semana.
Dos Fatos, nossa semana especial tempo, sobre o sábado aqui.
O sábado da criação, pastor Robson Aleixo.
Já lemos perguntas aqui de ouvintes, né?
Exatamente. O programa fica bom exatamente quando você pergunta, quando você se manifesta. E a gente quer, com certeza, presentear você também.
Mas você pode se desenvolver bastante sobre essa ação.
Tem guia de estudo que foi preparado com muito carinho para essa semana.
E quando eu digo que foi preparado
para
você, foi para
você
mesmo.
Semana específica.
Porque o sábado da criação, pastor Robson Aleixo. Conteúdo, mas
você
sem ficar difícil
que tá fazendo
lido.
Perguntas,
olha só,
eu queria
com material aqui na minha mão,
assim,
no coração, não com muita tristeza, mas também com nenhum orgulho, de que não dá pra gente responder todas as suas perguntas. Mas você pode se desenvolver bastante
mais,
sobre esse assunto com o material que foi preparado para você, que é o sábado da criação, e o programa que foi preparado para você foi para você mesmo.
É com alegria que a gente fala que é gratuito,
o conteúdo, mas sem ficar difícil.
Ele é gratuito porque não pode ter
material aqui na minha mão, Veres.
Não pode ter barreira, ninguém pode dizer assim, eu não podia ter o
64 material, não. Ele vai chegar até você gratuitamente se você simplesmente mandar uma mensagem pra gente.
Nem precisa mandar uma mensagem completa,
alegria no coração, porque ele faz parte da programação da Novo.
Pode mandar.
Pode mandar.
Qual é a alegria que a gente fala que é gratuito?
012981510081.
Porque ele não pode ter lombada.
12981510081.
Pode ter barreira, ninguém pode dizer assim, eu não podia.
O sábado da criação.
E o nosso objetivo é compartilhar verdades da palavra.
Mandar uma mensagem pra gente.
Esse é o nosso objetivo. E aí você lê, você estuda, você ora.
Qual que é o telefone?
Eu tenho a certeza que aquilo que o Espírito Santo já revelou pro autor bíblico, ele vai revelar
pra você. O sábado da criação.
E o nosso objetivo é compartilhar verdades da palavra. Esse é o nosso objetivo. E aí você lê, você estuda, você ora. Eu tenho certeza que aquilo que o Espírito Santo já revelou busque, ele vai revelar para você.
Pastor Gilmar Batistotti falou aqui no intervalo que queria que era importante a gente passar mais uma vez por Romanos 14. Se quiser fazer isso agora, pastor, porque tem uma mensagem que eu acho...
Depois de Atos.
Eu estava procurando...
Eu acho muito... Romanos 14.
Depois de 13.
Busque. Porque tem um comentário que o pastor Gilmar Batistotti encontrou aqui no intervalo.
Tem um comentário muito interessante aqui,
que é onde eu quero puxar agora nesse segundo bloco, a questão do tempo do fim.
Se quiser fazer isso agora, pastor,
porque tem uma mensagem que eu acho lá
depois de Atos.
É o mesmo contexto do desafio.
Eu acho muito...
Qual era o senso que a gente citou?
Romanos 14.
Faz diferença entre dia e dia, antes do 15.
Porque tem um comentário que eu achei interessante. 5 a 6. Tem um comentário muito interessante aqui, que é onde eu quero puxar agora nesse segundo bloco a questão do tempo do fim, né? Pra gente, de fato, entrar nesse assunto, mas vamos dar mais uma pincelada em Romanos.
É o mesmo contexto de
quem não compra, o Senhor não come, de Colossenses,
que a gente citou.
A gente tem aqui o
faz diferença
entre
mais uma
dia
vez,
e dia, outro julga iguais todos os dias.
Cada um tem opinião da
igreja cresceu e aqueles líderes judeus que se sentiram ameaçados dentro desse contexto estavam impondo rituais,
para o Senhor
aquilo que o pastor
porque
Robson
dá graça a Deus,
já, aquilo que foi, fazia parte da tradição para esses gentios que haviam convertido.
A gente tem
e Paulo vai gastar a carta de Romanos
dessa imposição,
inicialmente ele vai ter um objetivo
aos Romanos que
vai colocar
a igreja cresceu e aqueles
no mesmo Deus,
na
que
mesma
regra,
ele vai dizer lá no capítulo 3,
dentro
verso
desse contexto estavam
impondo
rituais
que se conclui.
Aquilo que o pastor
temos nós qualquer vantagem,
não de forma nenhuma,
pois já
para
temos demonstrado que todos, convertido.
Tanto judeus como
Paulo
gregos,
vai gastar
estão
a carta de Romanos,
pecados,
inicialmente
escrito,
ele vai ter
não
um
é
objetivo.
Justo nem
um
vai
sequer.
Colocar.
Então eles estavam impondo
no mesmo
regras,
nível, na mesma regra.
Ele vai dizer lá no capítulo 3, o verso 5,
verso 9
ritualismo. Quem se conclui?
Interpretação.
Temos nós
vamos,
qualquer
vamos
vantagem?
Que ele
não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que
de semana, de prática,
de
semanal,
dos
mais uma vez,
como
era
está escrito,
essa,
não há justo nem
fraqueza
então,
em julgar aquele que estava
regras,
fazendo parte da fé e menosprezá-lo.
Regras
que Paulo está dizendo,
parte
em nenhum momento a gente encontra
vamos
Paulo
uma interpretação,
anulando,
vamos pensar que ele estivesse falando...
Não é sobre isso, é uma correção.
De dia, de semana, de prática semanal.
E aí, pastor, chegou um comentário aqui do Antônio Cardoso, também pelo nosso YouTube. Participa com a gente aqui, youtube.com/NovoTempoRádio. O Antônio comentou o seguinte, a maioria das respostas são de quem defende o sábado e não a salvação.
Paulo anulando,
e aí, agora eu quero entrar nessa parte aí do tempo do fim.
Porque você pergunta pra mim sobre sábado. Se você perguntar sobre salvação, eu falo de salvação.
E aí, pastor, chegou um comentário
aqui do
Antônio Cardoso, também pelo nosso YouTube, participa com a gente aqui, youtube.com/NovoTempoRádio. O Antônio comentou o seguinte, a maioria das respostas são de quem defende o sábado e não a salvação.
Mas puxando que o
Antônio comentou.
Não, mas o que é interessante, mas
eu falo sobre
a gente enfatizar. Não significa que o indivíduo
já então gosta da mensagem dele.
Está salvo em Jesus, ele é que a obediência a todos.
Do ouvinte,
todos.
Por que
eles não trataram
então,
esse
porque
tema
essa é outra,
no Conselho de Jerusalém?
Porque
o
tema é bem recorrente aqui. Inclusive, o Luiz ele acaba de contar a mesma coisa. Foco, mas existe uma relação entre o sábado e a salvação em Cristo?
A gente já então vamos puxar aí para o fato de a gente
qual é o papel do sábado, já que no tempo do vinho é algo anula a outra, mas que é, inclusive agora, é ser salvo, né? O sábado ele tem um papel importante para
a
salvação.
Todos os mandamentos.
Então, porque essa é outra, essa pergunta ela é bem recorrente aqui. Inclusive, o Luiz ele acaba de perguntar a mesma coisa. Existe uma relação entre o sábado e a salvação em Cristo? Então, vamos puxar aí para
o
tempo do fim.
Na relação entre
qual é o papel do sábado, já que no tempo do vinho, que a gente mais quer, inclusive agora, é ser salvo, né? O sábado ele tem um papel importante para a salvação.
Algumas pessoas dão esse caráter facultativo. Então precisamos voltar uma caracterização um pouco, especial no sábado, como se Deus tivesse escrito o sábado na lei de pedra, mas ele ali ele deu quatro mandamentos da lei com corretivo.
Então,
com
na relação entre sábado e salvação,
qual é a relação entre lei e salvação?
Primeiro,
que é lei e
o
salvação.
Pecado.
O sábado não é
o alvo,
objeto, o objetivo da salvação.
Deu Deus no sábado, pecado. Deu sábado.
O pecado.
Algumas pessoas dão esse caráter
separado do Senhor.
E há uma relação. Quando eu me separo do Senhor e a relação de amor sábado na lei com o Senhor, ele quebra,
eu deixo de me importar com a vontade do Senhor.
Não é.
Faz parte da natureza caída não amar e faz parte de não amar e não respeitar as regras de relacionamento.
O objetivo da salvação.
O que é a lei?
A lei são os códigos, as regras.
A proteção,
que é separação,
o caminho,
separado do Senhor.
O formato,
e há uma relação,
de um relacionamento
que separa do Senhor e a relação de amor
e que também
que
me mostra
com
a condição
ela
que eu
quebra.
Eu deixo de
ela,
você precisa se reconectar comigo. Você
faz parte da natureza
de
caída,
ele
não amar,
que você precisa
e diz para
não
você
amar,
preciso,
não
respeitar
regras
tá
de relacionamento.
Se o que são o que é a lei são os códigos, as regras, relacionamento
protocolar,
o formato
de um relacionamento que deixa a pessoa tirar foto da placa
e que também me mostra a condição que eu estou.
Se eu bato na
revela, você precisa se reconectar comigo.
Porque eu vou ter que me preocupar.
E ele fala, ele sabe do que você precisa e diz
para
você como
eu vou me oferecer com qualquer relacionamento.
Eu não vou querer que ele fique ofendido porque existe um relacionamento ali
de alguém na rua.
Quando
eu
vou ter um relacionamento
com
o meu céu frio,
não tem
com Cristo,
direito.
Esse tipo de pergunta
vou
vai sempre
pessoa
surgir.
Tirar
tipo,
foto
o que,
da
que
placa
eu faço para não me dar
embora,
mal?
Se
não é
seguro.
O que eu faço para agradar o meu
do
Senhor.
Tem uma
justiça
outra
própria.
Relação.
Justiça própria.
Eu comecei
eu
a ser o centro.
Ele vai usar
é
o carro,
a pergunta
do
jovem salvação. Não tem salvação em Jesus. Eu
vou me oferecer para buscar.
Se o jovem rico chegou para Jesus,
que falei para
ele que existe um relacionamento ali.
Então estou indo para lá para o céu.
Quando eu estou preocupado com o meu céu
e
não tem Cristo, esse tipo de pergunta vai sempre surgir.
Qual é a função?
Faço
essa coisa
não
me dá
importante.
Mal.
Qual a função
não
da
lei?
Que eu
a
faço
lei tem
agradar
a função
o meu
de indicar
justiça própria. Né?
Justiça própria.
Eu comecei a ser o centro.
Está o meu relacionamento
é a pergunta
não
do jovem
salvação,
rico. Ela é diagnóstica.
Tem salvação em Jesus.
Ela está dizendo
eu
assim, olha,
me salvo.
A lei está dizendo,
se o jovem rico
esse tipo de comportamento,
que a distância que você está
indo
para
lá
para
o céu,
pela lei
vem
o pleno
conhecimento
do pecado.
Ele não percebeu que a vida eterna está
quem quebra um mandamento se torna culpado de todos, porque são 10 diagnósticos da mesma doença.
Qual é a função? Essa é a coisa importante. Qual é a função da lei?
Essa é a função da lei.
Qual é a função
da graça e da salvação?
O ponto
justificar, está o meu perdoar, fazer o que a lei não é capaz de fazer. Se você passar, assim, olha, tá placa a lei está dizendo, por esse tipo de comportamento, diz, que a distância que você passou, é quanto você tem que pagar,
lei, mas a lei não está dizendo assim, agora, se é
por isso que quem quebra um mandamento se torna culpado de todos, porque são 10 diagnósticos
para você arrumar o dinheiro para pagar a multa, é outro
processo. Essa é a função da lei.
Qual é a função da graça e da salvação?
Não é a relação de justificar, me perdoar,
fazer o que a lei não é capaz de fazer.
Elas estão intercambiáveis, elas não se relacionam por horas. Se passou 120, a lei
obediência à lei não
quanto você passou, quanto você tem que pagar.
Essa,
mas a lei não está dizendo assim, agora
ela,
você arruma dinheiro em tal lugar.
Perceber a lei só que eu preciso da salvação.
Preciso
você arrumar dinheiro para pagar pra ele,
e
é
quando
outro
eu vou
para
ele, a minha relação com
ou
a
seja,
lei...
Ela não é a relação muda. De lei,
exatamente.
Você que a lei serve sentar mais coisa, debaixo da condenação da lei,
outra,
porque não
estou
me relacionando com a lei, pensando
em
se relacionar, mas ela
me relacionando com a lei, pensando
em obediência à lei, não causa
que é bom
para o
meu Deus.
Essa é
o que é bom para o meu Deus?
O que faz meu Deus sorrir?
Perceber que eu preciso da salvação.
Preciso da salvação.
E aí eu vou para ele. E quando eu vou para ele,
não
porque
eu queira conquistá-lo.
Não,
exatamente.
Não é
exatamente.
Como é que é o nome das meninas?
Porque não estou me relacionando com ele pensando em mim. Agora como estou me relacionando com ele pensando nele.
Vou me comportar bem,
porque aí
eu
tenho
amor de meu pai.
O que é bom para o meu Deus? O que faz meu Deus
sorrir? Olha o comentário do Meliponário. Graças e paz, eu tento guardar o sábado, não para ser salvo, mas sim,
que me faz
sorrir
o seu serviço, a sua entrega. Então
exatamente.
Eu vou fazer isso.
Não
vamos pensar na dinâmica da salvação. Deus me salva
não,
da punição eterna.
Exatamente. Como é que é o nome das meninas?
Deus me salva
Alice
da minha natureza, do domínio da natureza caída, me dando poder e
bem, porque aí eu tenho amor de
quando
meu
alguém
pai.
Fala assim, sábado
não
é
sobre isso.
Olha o comentário do Meliponário. Graça e paz, eu tento guardar o sábado, não para ser salvo, mas sim porque eu já sou salvo.
Aí alguém fala assim, então vamos pensar na dinâmica da salvação. Deus me salva da punição eterna.
Pagando o preço da minha desobediência.
De estar em conflito com a lei.
Da minha natureza
a graça me salva de estar
caída,
em conflito
me dando
se
poder
a lei não tem importância
para
mim.
Quando alguém fala assim,
essa
salvação
é
mandamento,
de estar
ótimo.
Vivendo
sábado,
sobre o
transgredir
o pecado,
que está em conflito
é
com a lei,
errado,
é
uma transgressão.
Isso é muito importante.
Aí
ah,
mas
fala
assim,
não tem nada
então
a ver.
Não, se você continua quebrando o mandamento, você foi
fazer tudo
do
meu
jeito.
Você foi salvo do quê?
Porque a lei
seja,
me salva
domina sobre você.
De estar em conflito com a lei.
E por isso que Tiago
a graça me salva de estar em conflito com a lei.
Fé,
se a lei
apego,
não tem importância para mim, essa salvação
agora com o Senhor,
de estar vivendo
ela vai se
sobre o poder do pecado
através
que está em conflito
vida.
Com a lei, não aconteceu.
Ele vai dizer que a fé
isso é muito importante. Ah, mas
já
não tem nada a ver.
Morte,
não, se você continua
não
quebrando
o
mandamento, você foi salvo
do
quê?
Ele vai revelar. Então o indivíduo vai revelar
seja,
que ele está ligado ao Senhor.
E por isso que
Tiago
não está pondo em conflito a fé e as obras.
Fé,
ele está colocando
apego,
em questão a fé verdadeira e a fé falsa.
Que eu tenho agora com
é isso
o Senhor,
que está discutindo. Ele está discutindo
o
papel.
Era um problema da igreja cristã.
A fé falsa não gera obediência.
Ele vai, falar da indiferença,
é morte,
né?
Não tem
da preferência para o indivíduo
né?
Que é rico
ele vai
e pobre
revelar.
Não.
Então ele vai revelar que
peraí,
ele,
nós estamos dizendo
ele está
que nós
ligado
a Jesus, mas
e Tiago não está pondo em conflito a fé e as obras. Ele
está
colocando em questão a fé verdadeira e a fé falsa. É isso que ele está discutindo. Ele está discutindo
o
papel.
Era um problema da igreja
não
para conflito.
A fé falsa não gera obediência.
Ele vai falar da indiferença, né?
Olha,
a
nossa enquete tem 87% contra
13%. Pobre não.
Aumentou.
Então ele vai dizer, peraí, nós estamos dizendo que nós somos Jesus, mas nós não estamos vivendo.
Não, aumentou a audiência.
Não estamos vivendo Jesus, é isso?
Também, é verdade, aumentou bastante aqui. E aí, eu queria saber, o sábado, ele é o selo de Deus no tempo do fim?
Não para conquistar.
Ou desde a história do mundo, né, desde o começo, ele sempre foi. A nossa enquete tem 87% contra 13%.
Aumentou.
Aumentou uns 10%.
A história de Deus com a humanidade, ela vai passar por várias alianças.
Um
princípio pra
também,
gente
é verdade, aumentou bastante aqui.
É
e aí, eu queria saber, o sábado,
então,
ele é o selo de Deus no tempo do fim?
Os preceitos da
ou desde
antiga.
A história do mundo, né, desde o começo, ele sempre foi o
então,
selo
exemplo,
de Deus?
A aliança que ele faz com Noé está sobre as mesmas bases que ele faz com Adão.
Então, veja, crescer, multiplicar, encher
a história
a terra,
de Deus
com
a humanidade,
muda,
ela vai passar por várias alianças.
Uma correção de rota
para o ser
humano.
Ele coloca agora umas condições
e
explica que aquelas
é uma renovação
a partir
uma
da hostilidade do novo contexto.
Então, ela é sempre construída
a aliança que ele faz com Davi, ela não está em confronto
não
com a
aliança
nula
que ele faz com as condições
para porque
outra.
Ele está fazendo
então,
uma aliança,
exemplo, aliança
que ele faz com
Noé,
o processo da redenção,
bases que ele faz
e às vezes fala de caráter berite, que é cortar uma aliança, mas outro momento ele vai dizer que Deus
levantar uma aliança.
Ele coloca uma correção de rota
lá
as tábuas da lei, coloca agora umas condições seja, aquela aliança foi quebrada.
E aquilo ali é um exemplo
da hostilidade.
Quando a aliança foi quebrada, o que Deus manda fazer?
A aliança que ele faz com Davi, ele vai construir e vai. Ele não dá outros confronto com a aliança que ele faz com Abraão, porque ele está fazendo uma aliança com aliança, passo do processo é a nova aliança no meu sangue.
E às vezes fala de caráter verídico, é cortar uma aliança, mas outros momentos ele vai dizer sobre levantar.
Os filhos são todos consanguíneos.
Moisés joga lá as tábuas da lei no chão.
Estamos na nova aliança
foi quebrada.
Então esse é um princípio fundamental da aliança.
Quando a aliança foi quebrada, o que Deus manda fazer?
Uma aliança, onde não ele há vai construir e vai.
Ele não dá outros
isso é muito importante.
Ele dá os mesmos.
Não tem plano de redenção.
Colocarei
não tem projeto evangelístico.
É
não tem remissão de pecados.
É uma aliança
sangue.
De Deus com a humanidade.
Por quê?
Não
porque
é com
a primeira
povo,
aliança foi feita
não é com uma
Abraão.
Pessoa. Ele não
os
tem um projeto que vai
se tornar
obsoleto. Agora você faz parte da família de Cristo,
o movimento
nova aliança
ritual que se cumpre.
Então esse é um princípio fundamental da criação.
Ele só deixaria de existir se Deus deixasse
não há redenção em jogo.
Então ele fala,
isso é muito importante.
Por causa do homem.
Não tem plano de redenção,
não tem projeto. Evangelístico,
ele não
vai
anular
remissão de pecado,
então isso é uma coisa muito importante.
E nesse sentido,
não é com
e
o povo,
eu só quero resgatar
não é com
uma frase
pessoa,
que você disse que foi,
ele não
que
tem um projeto que vai se tornar obsoleto
aí.
A partir de uma, do movimento
de
ritual que se
Deus
cumpre, deixar de ser criado.
Uma aliança
de criação. Ele só
então,
deixaria
é
de existir se Deus deixasse de ser criado.
De
então ele fala, o sábado foi feito por causa
sábado,
do homem. Enquanto
é
você existiu, o sábado levado, porque
exatamente.
Foi feito por sua causa.
E aí, se nós perdemos
a
referência de onde nós
então,
viemos...
Então isso é uma coisa muito importante.
De onde
nesse
nós viemos,
sentido.
Eu só quero resgatar uma frase exatamente que foi...
E é importante
que
a gente
é importante
anunciar
para
o mundo evangélico que a Bíblia não começa com o evangelho.
Se Deus
ele é muito
deixar
importante.
Deixar de ser criador.
Não começa com o evangelho.
Então, isso
o
é importante.
Primeiro, e aí o
porque
texto inaugural, a base que sustenta a Bíblia,
destruir
não é
o sábado,
salvo
é
destronar Deus, Deus no seu papel.
Exatamente.
É
e aí, se
criou
nós perdemos
Deus
a referência
Deus
de onde
nós vimos...
Porque
ele salva, porque foi ele que criou.
De onde
e
nós
nesse
viemos,
sentido,
nós
se a gente... Aqui
exatamente.
É uma questão que a gente... É importante a gente anunciar para o mundo evangélico que a Bíblia não começa com o evangelho.
Como
ele
a
é muito
ação
importante.
De Deus para gerar
não começa com o evangelho.
O
primeiro,
que dizer
e aí o texto
não é
inaugural,
ser.
A base
porque
que sustenta a Bíblia,
quem
nos não
sela
é,
é
o evangelho
aceito
e introjetado no ser por
é
meio
do princípio.
Criou Deus os céus e a terra.
Salvo porque
pertencemos a Cristo.
E nesse sentido, se a gente queria
a remissão,
que é uma questão que a gente
remiu, nos comprou, isso me gera pertencimento.
Se a pessoa está compreendendo
selo
nesse sentido, ele é uma ação de Deus para gerar
identificador quando você bate o olho
que
sabe
quem é aquele que foi redimido e está vivendo
quem
em fidelidade.
Quem nos
sela
é o evangelho
sinal,
aceito
porque
ele
sinaliza
no
comportamento
nós fomos
quem você
selados,
é, quem você
seja,
pertence
e ele
nos
a Cristo, pelo seu
ele
sangue,
é um objeto do plano da
remissão,
salvação,
para
que as outras
nos comprou,
isso me
geralizem
rapidamente quem é o povo
Espírito.
De Deus.
O sábado,
no processo
sentido,
salvação.
Ele é um sinal.
Porque
se
então,
compreender
é
um
selo,
identificador
como
uma sinalização,
olho,
quer saber
assim,
quem
bateu,
é aquele
bem,
que foi redimido e está vivendo em fidelidade.
Aí ele sim é um sinal.
Ser. Porque ele sinaliza
sinal.
No comportamento quem você
aí,
é, quem você pertence. E ele, nesse sentido, ele é um objeto do plano da salvação para que as outras
que precisavam
localizem rapidamente quem é o povo de Deus.
Mensagens que precisavam ser pregadas.
Se compreender selo,
que são pregadas em determinado momento da história.
Mas se ser selo como sinal de pertencimento,
isso seja resgatado.
É sinal,
e lá,
o selo
em uma
é o
dessas mensagens, a primeira mensagem,
e aí, quando
no
a gente vai
para 14, a partir do verso 6, vai dizer:
a gente encontra
outro anjo voando
mensagens
pelo meio do céu, tendo
um
evangelho
de verdade
presente.
Ah.
Para
mensagens
que precisavam
que
se
assentam
sobre a terra,
que
são pregadas
nação,
em determinado
tribo,
momento da história.
Se você faz uma comparação com o capítulo 13,
isso seja resgatado.
Nós temos
e
um
lá,
poder que
em
se
uma
opõe,
dessas mensagens, a primeira
tá
mensagem do capítulo 14,
7,
a partir do verso 6,
que também
vai dizer:
vi outro anjo
dado também que pelejasse
contra
tendo
o
um evangelho eterno,
a besta que emerge
para pregar aqueles que se assentam sobre a terra,
cada tribo,
a cada nação,
povo,
tribo,
língua
e nação.
E povo.
Então,
percebe,
se você faz uma comparação com o capítulo 13,
mensagens opostas
sendo
poder que se opõe,
está
lá no
e
verso
então, qual é a mensagem
7,
que ele vai
que
pregar?
Também vai dizer.
Vai dizer
também que
pelejasse
Deus
contra
e
os santos
e vencesse,
porque
é
chegada
a besta
a hora
que
do seu juízo.
Deu-lhes ainda
então,
autoridade
é
sobre cada
se aproxima.
Tribo, povo, língua
e adorai aquele que fez o
então,
céu,
percebe,
a terra,
o
mar,
mensagens
opostas
sendo...
Para onde
sendo pregado.
É,
essa
mensagem
que deve ser
então,
pregada.
Qual é a mensagem
outros,
que ele vai pregar?
Dias?
Me leva.
Vai dizer
pra
em grande
voz:
temei
pra
a Deus e dai-lhe glória
para
é
a
identidade
hora do seu
que
juízo.
O pastor Robson citou.
Então é a mensagem que o fim se aproxima.
né? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Para onde que o universo canta para ele?
Esta mensagem que deve ser pregada nos últimos dias me leva.
Antes do capítulo 5, que ele é meritório para ele sentar
a identidade que o pastor Robson citou.
Antes disso, no processo disso, porque todas as coisas criaste. Ou seja, a salvação, ela é dependente do processo de criação, porque Deus está salvando o seu mundo. É o Criador que pode fazer isso. Se Jesus Cristo não é o Criador, enfatizado como Criador, e essa referência não está na superfície, antes do capítulo 5, a presença dele como Salvador é meritório, e a gente precisa falar disso. Porque assim, antes de haver evangelho, antes disso, no processo de criação, porque todas as coisas criaste, ou seja, a salvação, ela é dependente do processo de criação, porque Deus está salvando o seu mundo.
Marcelo, ele perguntou, mas é Gênesis o Criador não é que pode fazer isso.
Se Jesus Cristo não é o Criador, enfatizado como Criador, e essa
que
referência
que
não
vai ficar para amanhã no roteiro.
A presença dele como Salvador se desidrata.
Gênesis,
e a gente precisa falar
dois,
disso.
Eles
porque, assim,
revelam o
antes
mundo
de haver
como
evangelho.
Ele deve ser.
Porque essa é a grande diferença da Bíblia para todas as formas de pensamento que existe.
Queria que você falasse um pouquinho mais disso,
antes da queda.
Porque o Rondon, Marcelo, ele perguntou, mas Gênesis não é evangelho?
Deus precisa te dizer quem você era, para dizer o que aconteceu com você.
Tem pergunta que vai ficar para amanhã do roteiro.
Ou seja, quando você pega um carro já enferrujado,
Gênesis,
você não fica
um
chorando.
E dois,
eles revelam.
Então, ele tem que dizer,
eu
posso
falar usar
a
metáfora
porque
do
essa é a grande diferença da Bíblia para todas as formas de pensamento que existe.
Mas é diferente.
Eu não preciso antes da queda.
Antes da queda. Porque
se você falou assim,
esse
Deus precisa
aqui, querido,
te dizer quem você
aí
era,
você entende o que é
para dizer o que, que aconteceu,
ou seja,
com
o Gênesis, no sentido de,
ou seja, quando você pega um carro já enferrujado,
você não fica chorando.
Por que você foi salvo? Por
então
que
ele tem que dizer
qual
eu posso falar usar
o que é que o pecado
estragou? Metáfora do arranhão.
É que quando o pastor Robson está se referindo do evangelho, está falando sobre essa
diferença de salvação do pecado.
Exatamente.
Se você falou assim, esse arranhão aqui, querido, foi numa maquinária,
não esteja dentro da mensagem,
você entende o que é pecado.
E ela vai acontecer.
Ou seja, o Gênesis, no sentido de
15, né? Quando
1 e 2, não
vai
há salvação.
Ali,
ele tem que dizer agora do que
do evangelho
foi salvo, por que você precisa ser salvo e o que
queda.
É que o pecado
exatamente,
estragou.
Exatamente. É que quando o pastor Robson está se referindo ao evangelho, está falando sobre essa,
essa mensagem final que é a mensagem
de salvação
do
pecado.
Exatamente.
Então é salvação
para quem
sentido.
Aceita.
E não significa que não esteja dentro da mensagem.
Muito bem.
E ela vai acontecer a partir do
fica
para
amanhã, vai ter umas perguntinhas ainda aqui. A gente vai ter que dar um jeito de responder tudo amanhã, porque amanhã é o último dia da semana especial de sábado.
Eu consenso que eu devia ter vindo na segunda e terça.
Mas se a gente
quase
souber.
Pois é, pastor, senti uma falta aqui, mas
não é essa aqui. Levar pecadores ao arrependimento.
Então é salvação
presente
para quem aceita. Eu aceito, eu aceito.
Muito bem. Presente amanhã, ficou para o dia, vai te ajudar.
Fica para amanhã, vai ter umas perguntinhas ainda aqui. A gente vai ter que dar um jeito de responder tudo amanhã, porque amanhã é o último dia da semana especial de sábado.
Eu consenso que eu devia ter vindo na segunda e na terça. Seria quase impossível, mas...
Pois é, pastor, sentimos sua falta aqui, mas
é essa aqui, levar pecadores ao arrependimento.
Se apresente na quinta. Eu aceito, eu aceito.
Se apresente amanhã, a tecnologia vai te ajudar.
Boa, amanhã vai ser pela...
Até lá, então. Um abraço a todos.
Hora de Brasília, agora 5:55. Um apagão atingiu o Aeroporto Internacional de Guarulhos na manhã de hoje, quarta-feira. Vídeos mostraram o terminal no escuro e viralizaram nas redes sociais. Segundo a concessionária, a falha aconteceu durante a manutenção em uma linha aérea e afetou outras também. Por segurança,
hora de Brasília,
geradores
agora
foram acionados
e a energia foi restabelecida
aos poucos. Um apagão
Latam
atingiu
Gol,
o aeroporto
internacional
de Guarulhos
na manhã de
usuários
hoje,
criticaram o aeroporto nas redes sociais,
dizendo que a falta de energia
viralizaram
nas trabalhos redes sociais.
E serviços. Segundo a concessionária, a falha aconteceu durante a
outra
manutenção
notícia, amigo
em uma linha
que a agência de inteligência de Israel
por segurança
nesta quarta-feira
que
foram acionados
do Hamas
para matar o ministro da Segurança Nacional
e, Gol,
e registraram
órgão,
atrasos
em voos. Planejava
usuários
drones
explosivos
o aeroporto,
membros
do Hamas
da região,
dizendo que a falta de energia
prejudica
trabalhos e serviços.
A agência informou que eles atuavam sob ordem de uma célula
outra
da
notícia,
Turquia.
Outra notícia,
amigo
ouvinte, é que a agência
de inteligência
de Israel disse
nesta quarta-feira
a relação que frustrou
o plano
Israel,
do Hamas
prepara
para matar
o
ministro da Segurança Nacional.
Outras notícias, em uma hora,
o grupo planejava usar
drones explosivos.
Júnior Freitas do Hamas para o Novo Tempo Notícias. Na Cisjordânia foram presos. A agência informou que eles atuavam sob ordem de uma célula da Turquia. Drones foram apreendidos e a investigação segue. A revelação ocorre enquanto Israel prepara uma nova ofensiva em Gaza. Outras notícias em uma hora. É notícia a Novo Tempo Informa.
Você por aqui?
Júnior Freitas para o Novo Tempo Notícias.
Nossa, Aninha, como você tá independente?
É que agora eu sou a Sua Esperança. Eu ajudo a Novo Tempo a manter os programas no ar. E eu ainda exercito a minha consciência social desse cedo.
Pois é, eu tô vendo. Oi, o seu vocabulário tá muito refinado, hein? Você por aqui?
Pois é, Tia Rose, eu queria vir aqui.
Valeu, nossa, Aninha. E você, ouvinte, também pode inscrever uma criança no projeto Anjinhos da Esperança. É só ligar 0 operadora 12 21 27 3030 ou mandar mensagem no WhatsApp 12 981 76 4. Valeu a pena, Aninha. E você, ouvinte, também pode inscrever uma criança no projeto Anjinhos da Esperança. É só ligar 0 operadora 12 21 27 3030 ou mandar mensagem no WhatsApp 12 981 76 6630.
Eu gostei da sua ideia. O seu pai também vai gostar. A doação de sangue é um ato de amor que salva vidas. Procure um hemocentro mais próximo e doe sangue.
Mamãe, eu já sei que eu quero ganhar de aniversário.
E o que você quer, meu bem?
Eu quero que você e o papai doem sangue.
É mesmo? Eu gostei da sua ideia. O seu pai também vai gostar. A doação de sangue é um ato de amor que salva vidas. Procure um hemocentro mais próximo e doe sangue.